É, eu devia ter pegado esse começo que você falou, porque eu já vou te explicar mais ou menos como funciona em gravando, tá, Guilherme? E se me lembra de outra coisa, eu preciso silenciar as notificações que às vezes eu esqueço. Como você sabe, meu podcast é um podcast feito pra dormir, sabe? Embora eu queira falar de muitas coisas, me empolgo de coisas, eu realmente falo num tom bem de boa assim, pra respeitar o sono das pessoas. Então, vamos evitar de gritar e ter altos picos sonoros. É, e fora isso, esses episódios aqui que eu gravo com meus amigos, eles têm uma essência em comum, que é não ter regra. Então, tipo, isso já contradiz a primeira, pra falar a verdade.
Porque tem uma regra de não ter regra.
É tipo assim, não tem pauta. Eu não vim aqui, tipo, vou entrevistar um amigo meu. Na real, começaram a passar uma entrevista. E, só que a partir do que eu fiz com o Hugo, eu fiz uma pergunta pra ele e depois eu não fiz mais nenhuma. É,
Entendi,
já não
daí você
virou
vê,
mais
tipo
isso.
assim, vamos ser sinceros que você não sabe o que você tá fazendo agora.
Digamos que tipo isso. Aí eu deixo ver onde vai dar as ideias em algum lugar. É igual, todo episódio meu é assim, entendeu? Só que é como se fosse um episódio meu com uma dupla.
Entendi. Tá me incomodando um pouco você segurando esse negócio do seu braço aí, porque, tipo assim, eu já estaria muito cansado.
Cara,
Mas tudo bem.
faz tipo 1 minuto. Nem como se
Tá.
sair 1 minuto.
Tudo bem.
Ah, uma coisa que eu gosto de fazer muito aqui é dar o contexto. Vou dar o contexto, não
Nossa,
sabe
que
qual.
bom que você falou contexto.
Por quê? Entendi.
Não, uma coisa que eu gosto de fazer é dar, aí já ficou.
Ah.
A terceira série já bateu muito forte. Desculpa, pode continuar.
Então, devo dizer que o game tá. Daqui a pouco a gente joga basquete e a gente marca pra jogar 7. Agora são. Gastou um tempinho aí com o bagulho. O Hugo vai ter que esperar um pouco.
Não, deixa ele no portão, foda-se.
Pau no cu do Hugo. Porque. Aí decidi gravar enquanto não dá hora, porque a gente marcou. E outro ponto importante que está no quarto aqui do Guilherme.
Que teve um barulho que eu vou sentir.
Você
Não
viu
tem
quem é?
mais, não tem mais. Não, não era o Hugo.
Ah, então. Se não for o Hugo, não é
Era, eu
importante.
só olhei pra ver se era ele mesmo.
Aqui. E o Guilherme tá conosco porque aberto aqui no joguinho que ele tá desenvolvendo. Você quer falar um pouquinho sobre o joguinho?
Quero, não sei. O que que eu falo sobre?
Você fala porque tem vontade. Se você quiser falar também, a gente pode falar de B-Movie, que é um ótimo
Ah, eu
filme.
tô desenvolvendo um joguinho multiplayer aí de dinossauros, que eu não manjo muito disso, mas tem gente que gosta desse tipo de jogo. E é pra ser uma espécie de. Como é o nome do jogo? The
Ark.
Isle,
Ah,
Ark, essas coisas aí pra PC fraco. A gente tem
e
a.
J5.
E
Pensando no J5.
J5, exatamente. J5, J2, J1 Mini, que é o que mais me pergunto se vai rodar. Eu não
Sério
sei que
mesmo?
milagre que eu vou ter que fazer, mas vai ter que rodar,
Mas
vai
sério
ter
mesmo
que
que tem uma
rodar.
galera, tipo, mano, eu tenho J1 mini, eu quero jogar esse
Sim,
jogo.
mano, tem. E, tipo, e essa galera aqui tá mais engajada no projeto,
Cara,
porque é
que da
a
hora. Por
galera
que
que
que é?
realmente não tem o suporte, tá ligado? É o nosso público.
Cara, isso é foda. Isso é uma
Tipo.
coisa muito essência de Free Fire, mano.
Sim, e o pior que isso acaba motivando a gente, tá ligado? Porque, tipo, essa galera que não tem como ter um celular melhor, elas têm vontade de jogar o bagulho, um jogo do tipo, e esses jogos, além de ser pago e caro, só roda em celular muito bom, né? Tipo, o The Isle não roda no meu celular que é intermediário. E essa galera lá apoia o projeto, ela tá lá no Discord falando com a gente. Esses dias, ontem, foi a primeira vez que eu entrei no Discord de verdade para conversar com o
Em
pessoal,
call,
porque
tipo,
não em
em
call, foi no
mensagem mesmo.
chat mesmo, só que tipo assim, a gente que é desenvolvedor geralmente não entra porque senão a gente tem
É, você
uma
gasta um tempo,
enxurrada
demora.
de mensagem.
Mas quanto tempo conversando lá?
Eu fiquei umas 2 horas conversando.
Caralho.
Foi,
Aí, e te
tipo, eu
animou?
entrei sem.
Só pra,
Porque
vou ver quem
eu
tá
tava com
pegando aqui.
preguiça realmente de fazer alguma coisa. Aí eu entrei só pra ver. E o pessoal começou a conversar comigo, começou a tirar dúvida, começou a mandar mensagem de apoio, começou a me ameaçar, falando que se eu largasse o projeto, eles iam atrás da minha. Ia jogar fogo na minha casa.
Ah, divertido.
Mas é legal, tá ligado? Ter, tipo. Gente interessada no projeto.
Cara, isso é realmente
Uma
foda.
coisa é você fazer o bagulho pra ninguém aqui,
Sabe o que é foda? Tipo assim, sem querer tirar essas pessoas. Mas provavelmente elas devem ser mais crianças. Deve ter o J1 por causa disso.
Sim.
O foda é que elas não vão conseguir te ajudar monetariamente.
Não.
E isso que é aquele negócio meio ruim, mas é bom. Tipo, porque, pô, qualquer projeto, acho que isso. Você ter uma pessoa lá falando, pô, mano, tô empolgado pra ver isso daí. Você já, tipo, porque você já, tá fazendo só por você. Já,
exatamente.
Já tem outra pessoa ali
interessada. Tem alguém que vai jogar, tá ligado? Isso motiva muito. Porque, tipo assim, eu acho que eu já comentei com vocês que eu já comecei vários projetos aqui, só que não sai do meu quarto, tá ligado? Você começa a fazer e eu, por causa disso, eles acabam morrendo mesmo.
Pô, oh, eu tava lembrando da Anarquia, sozinho nesse caso, não lembro como. E o que, cara, seria um jogo foda? Seria um jogo que pra mim faria mais sucesso que o do dinossauro, sabia? Sendo sincero. Sabe porque que eu, porque que ele pega várias coisas, tipo, do contexto, e pra mim, tipo, meu... Esse gamer, entre aspas, né? É, eu me empolgaria mais em jogar, tá ligado?
Sim, e eu acho que ele tem uma proposta de jogo casual muito, muito melhor. Porque, tipo assim, é um jogo que você entra no, na telinha e sai matando o bichinho aleatório, é frenético, é, tipo, é divertido de você jogar. Você tá o tempo inteiro fazendo alguma coisa interessante.
É.
E isso é muito.
É mais arcade, é mais, tipo. Sim. Eu penso nessa coisa. Deve ser mais divertido de jogar, tá ligado?
Sim. Talvez um dia, quem sabe...
É, o foda é que você vai perder um pouco do time em 2020, né?
Tá exatamente.
Ligado? Mas eu acho que o jogo conseguiria ser bom de qualquer forma. É tipo assim...
Ah, porque num país como o nosso, não tem problema você perder um meme. Porque vó virou outro.
2021 vai ser pior.
2021 vai ser muito pior. Meu Deus do céu. Eu já tenho certeza.
Isso é verdade.
Então, não fique triste. Vai surgir outra doença mortal em 2021.
É, eu não sei até em que ponto você tava de desenvolvimento também, mas lembro que você mostrava as vespas lá, e, tipo, o próprio design da Ana evoluiu muito. Deixa eu ver o primeiro jogo.
Sim, mas o primeiro jogo foi muito, uma experiência muito legal pra mim, porque, tipo, a gente pegou um final de semana e começou, tipo, se dedicar de verdade. E comecei, tipo, eu planejei o que eu ia fazer, tive as ideias, aí eu tive um tempo ali cronometrado pra poder tirar isso do papel, montar as coisas.
Mano, maratona, eu negócio
evoluo,
muito foda.
Eu evoluí muito em um final de semana só, tá ligado?
Cara, foi realmente, tipo, era uma curva de aprendizado muito foda, porque assim, você tem que fazer o que fazer, você não tem mais tempo, tipo, realmente estudar parado, tá ligado?
Exatamente.
Tem que dar um jeito. Tipo, pô, achei da hora, velho. Tudo bem que eu fiz um mimo do jogo, foi só mais as animaçõezinhas lá.
Sim, mas essa parte é muito importante.
Cacei, não. É claro que, tipo assim, se eu estivesse sozinho, você não conseguiria. Porque, pô, você vai jogar alguém pra ir jogando. E eu acho que o maior tempo que eu gastava, na real, era caçando modelos pré-prontos bem feitos. E quando eu não achava, ia tentar criar umas gambiarras.
Se você tentasse criar de começo, talvez tinha sido mais rápido. Então,
não,
mas aí
porque que falta... modelar é realmente um negócio que tinha assim. E fora que também tinha aquela dificuldade que eu baixei outra versão do Blender e mudou tudo. Tipo, eu tinha uma noçãozinha de Blender ali e eu desaprendi tudo porque eu tava com outra versão. Mas mano, foi uma experiência muito foda pra mim também. Tipo, eu curti muito, velho. Porque o resultado eu gostei. Joguinho simples, joguei até. Cara, eu queria zerar ele, queria pegar um dia pra zerar.
Gente que fez o jogo não conseguiu zerar.
Ele tá com uma dificuldade assim que
Dark Souls
escalona muito rápido. Só que o que me frustra um pouco, tipo, ser um papo sincero, é que parte da dificuldade dele, na real, é problema de jogabilidade.
Não. Porque ele é mal feito.
Não.
Ele é desnivelado
pra caralho. É tipo Mineirinho. Mineirinho já jogou Mineiro de Adventure. Ele não é difícil porque os desenvolvedores eram. Não. Uma dificuldade de foda.
Ele é difícil porque ele é travado.
O boneco não anda direito, você vai tentar mover aqui, mas você não consegue ver a câmera. Então é. É isso, tá ligado? Mas foi realmente uma experiência. Ah, e eu vou dar esse disclaimer aí. Disclaimer, porra, que nome. Eu vou dar o contexto. Esse jogo aí foi um pedido de aniversário que deu pra uma amiga nossa. E no qual ela meio que odeia todo mundo, né? Tipo, sobre. Foi que ela odiava o André, mas porra, mas era a sala inteira. A gente até pensou em fazer um jogo de luta, mas o jogo também me animou muito.
Sim.
Mas aí.
Essas ideias que morrem, depois me deixam muito triste.
Mas aí. Ai, isso que eu gosto, mano. É uma lance que eu vi no vídeo do Gaveta, você acompanha. Que uma ideia puxa outra ideia. Isso é um negócio muito grande, porque assim, qual era a ideia? Fazer um jogo com a Ana onde ela mata o André. Aquela pessoa, dentro das pessoas que ela odiava, que ela mais odiava. Ou você aparentemente estava odiando, porque ainda tem uma teoria aí que eles têm um curso secreto até hoje. Aí qual é o lance?
Teoria? Eu acho que é certeza.
Mas eu falei teoria, senão tinha falado hipótese. Eu te expliquei essa diferença aí.
Como a gente avisar pro Hugo que a gente vai demorar uns 15 minutos a mais?
Ah, é, fala que se ele quiser atrasar, mas se quiser também ver a gravação aqui. De boa.
Verdade.
É, enquanto você avisa, eu vou terminar de dar conta desse prédio, isso aí.
Tô passando.
Aí, tinha esse menino, tipo, pô, vamos fazer um jogo onde a Ana, que era o aniversário dela, ela pode jogar e ela pode matar ele quantas ele quiser. E ele surgia como meio que, tipo, zumbi no jogo, caçando ela. E ela matava ele. E ele tinha pedido de broculinho, acho que pelo cabelo, que tem o cabelo meio cachado, ele tava, e ficava meio pro alto, sei lá. E a gente fez um bonequezinho dele com cores verdes, e a Ana odeia verde também, que encaixou muito bem. E ela adora rosa, tá? O pessoal dela era rosa, tirava rosa e tal. Aí só que, tipo, a gente fez um esquema que, tipo, se relar, se esses personagens relar nela, ela morre. Aí a ideia é base. Só que a partir daí tinha um amigo nosso também que a galera comprava ele ao Jucinho. Aí a gente colocou um palco e fez um boneco dele. Se lembra de Jucinho em música do Jucinho, com ele cantando no show enquanto ela mata os André. E, tipo, teve um erro nosso que quando o André encostava nela, ela morria, ela inchava a cabeça. A gente não corrigiu esse erro, a gente inventou que ela era alérgica. A gente, eu tô tentando lembrar a sinopse do jogo. Ana, uma menina feminista. Que é. Que é alérgica.
É um bolsominion.
É, foi tipo uma coisa assim. Aí toda vez que ele relava nela, ela. E a gente pediu votos do André, então ele ficava repetindo.
E ele mandou, na moral, assim, muito de boa.
Ele adorou o jogo, tenta, tipo, ficou meio preocupado, ele ficava um pouco ofendido, né? Porque ele é meio que o vilão da história. Mas ele adorou, ele empolgou pra caralho. E aí a gente fez isso, velho. E a gente colocou o show do Dilcinho, aí. Por causa do show também, eu fiz uma playlist de músicas que a Ana gostaria e sei lá, acho que tem 30 minutos de música, uma coisa assim.
Sim.
Aí cada fase seria meio que tipo uma música, a gente não separou em fase. Então pra você zerar, você tem que zerar as músicas. Até hoje eu não escutei Grelhinho de Diamante.
Agora você contou qual que é o final.
Mas tem que ter uma motivação pra galera escutar também, né?
Porque ninguém nunca vai chegar.
Eu acho que a Ana não sabe. Que eu tinha uma música Grilhinho Diamante.
É verdade.
Que a gente deveria ter deixado um pouquinho mais fácil, né? Sei lá. É que se fosse mais fácil, não ia ter graça.
Exatamente.
Ia ficar muito
bom. Mas monótono. É que, tipo assim, também não é exponencial. Depois que ele fica mais difícil, ali é o máximo, assim. Você tem que continuar. Se você se acostumar com aquele nível, você vai até o final. O problema é que é insano.
Isso é verdade. Tipo. Como é? Cara, foi um jogo realmente divertido de fazer. E o resultado do pronto ficou muito legalzinho. Os modelos ficaram fofinhos.
Cara.
O nome aqui é 2, eu até pensaria em manter mais modelos. Só que, tipo, a ideia que você teve de outra pegada, eu gostei também. Porque é quase que um Turma da Mônica jovem.
É. Exatamente. Mano, Turma da Mônica jovem, eu nunca entendi. Qual que foi a... Que loucura foi essa que o Mauro de Souza tentou fazer, tá ligado?
Eu gostei.
Por quê? Não era meio mangá, era meio KHQ, porque vocês pegam os negócios e, tipo, um não tem muito conexo com o outro. E,
amigo.
Era um bando de one-shot que ele mandou.
Pior que não. É, se eu for pegar pra ler, quando você começar a ler pela frente, tem um aviso que você tem que ler por trás. Que já caracteriza completamente como um HQ.
Como... Eu acho como você errou aí, mas também.
Não, eu fiz de propósito. Mas a cara que o Guilherme fez, eu não tenho como descrever, porque foi impagável. Não, mas qual é o ponto?
Que porra tá acontecendo?
Eu já vi ele falando assim em alguma entrevista assim: que ele, o Turma da Mônica sempre teve um apelo infantil. Ele que fazia o Turma da Mônica jovem pra falar de temas mais assuntos, tipo gravidez na adolescência, cebolinho bonecando as pessoas, coisas do tipo, aborto, talvez. Era pra ter essa pegada, uma pegada talvez mais pesada, mas pra galera tipo adolescente velha, tá ligado? O fato é que a criançada começou a consumir. Automaticamente já ficou de criança adolescente, sabe? Mas mesmo assim, tinha um pouquinho, ia um pouco mais, tá ligado? Normal. E que você falou assim, que é one shot, que assim, eu acho que é questão do brasileiro e do público de Turma da Mônica. A galera não compra a saga Turma da Mônica, compra o gibi. E no máximo, pelo que eu vi, ele fazia sagas de 2-3 mangás. No máximo. E tinha as one shots mesmo. Mas a maioria tinha 2-3, pelo que eu acompanhava, né? E eram histórias divertidas, eu li algumas.
Aliás,
eu ganhei muitas, mano. Porque minha mãe trabalhava em uma escola e a mulher ganhava não sei da onde. E ela dava pra mim, então tipo, eu tenho até o volume só 30, eu tenho a coleção quase completa de Turma da Mônica Jovem. E tem. E é legal pelas referências, mano. Eu lembro até hoje quando surgiu a paródia de Death Note de Turma da Mônica.
O mano, caderno do Riso. Essa é uma reclamação que eu tenho, principalmente sobre Turma da Mônica Jovem. Tem um mangá de Luluzinha também, não tem?
Ah, eu não sei, mano.
Tem.
Luluzinha é jovem?
É, isso. Cópia na cara larga, assim, copiou, mas não faz igual. E o foda é que, tipo assim, eu gosto de mangá desde 10 anos. Uhum. E quando eu tava no ensino médio, tipo assim, às vezes eu emprestava de alguns amigos. Tipo, tinha um pessoal que morava perto, que morava em outro bairro, na verdade, que conseguia ter mais acesso a mangá e banca de jornal, mas sempre foi muito difícil, mangá mesmo.
Uhum.
E o da Turma da Mônica, que é um negócio brasileiro que deveria ser acessível pra gente, não é também.
Ah, mano,
nunca foi fácil de se achar pra comprar, assim, de você trombar com ele
não.
Na rua.
Eu acho que não, porque eu lembro que isso no Fundamental, mano, Fundamental que explodiu. Meus amigos falavam, tinha gente que tinha, que eu via, tinha na escola lá, por exemplo.
Eu não sei como é que era em São Paulo, pelo menos em São Bernardo. Não era um bagulho que você trombava com ele nas bancas de jornal, não.
Mano, tinha até em mercado, na minha memória. Minha memória pode estar falando, mas pelo que eu lembro, tinha até em mercado, tá ligado? Era um negócio que realmente eu via bastante. E, nossa, do Death Note, tipo, foi o que mais marcou, mano. Tinha também de Power Rangers. Nossa, teve vários, assim. E tinha as histórias mais padrões. Aliás, eu não sei se ele chegou a lançar. Mas o meu estudo tá pra lançar o Chico Bento adulto.
Mano, só passou tanta coisa idiota na minha cabeça, velho. Por que eu fui lembrar do Patrick agora?
Ai, meu Deus. Mas o
Patrick Cocoricó.
Mas o Chico Bento aí já é mais essa pegada mesmo. De ser mais sério e falar da Rosinha grávida. Porque pra mim tudo que é sério e a ver com o jovem tem que ter gravidez, não sei porquê.
Que bom que a Rosinha não é uma galinha.
Cara, esse negócio se pegou aí. Então...
Desculpa.
Você foi... Como é que fala? Cirúrgico. Acertou o ponto certinho da veia.
Eu tava pronta, vai.
Ah, mas eu não esperava. E eu acho que isso é humor, né? Humor é a quebra da expectativa. Quando você não espera, mano, o tapa vem mais forte. Se o Jesus, por exemplo, ele esperava a traição de Judas. Você acha que ele ficou suavão? Deu até beijo na testa. Ele sabia.
Mano, beijo na testa foi deboche, né?
É, se ele não sabe da traição, moleque... Mano, Judas não tava aqui pra contar a história, não. Ele, mano...
Mano, quem ele foi desafiar, tá ligado? Se o cara quisesse que ele sumisse, ele não ia bater nascido. Não,
as moedas que o Judas ganhou, tá tudo no cu dele, no ânus. Porque o Jesus também... Não sei se ele... Pô, ele sabia. Se ele não soubesse, acho que não seria tanto do amor e do perdão, não. Poderia ser da vingança também.
Pra onde você tá indo? Que caminho perigoso...
Ah, o meu público tem que entender que Jesus é amor. Já chegou?
Chegou.
Ah, vamos fazer o seguinte, pra encerrar o podcast, vamos ir até o Hugo, pedir pra ele dar um alô aqui. Porque tem 18 minutos, já tá dando quase que o valor de um episódio, que tem que ser 20. Caralho, tu gravou com o ventilador ligado, não acredito.
Vai ficar
mó
ruim.
Vai ficar uma bosta aqui, eu me referi. Desculpa, gente. Os dog. Esses dog não param de latir pra mim. Fala, parceria. Quer encerrar o podcast agora? Com a Hitler, você quer encerrar o podcast?
É. Tamo junto.
Ah, desculpa, você tá no telefone.
Não, eu tô escutando o áudio.
Ah.
Não sei como foi esse podcast, mas vendo os envolvidos parece que foi muito bom. Depois eu quero escutar.
Eu tava falando de como Jesus pode ser vingança também.
Vingança?
É.
Por quê?
Porque ele sabe o que Deus fazer com ele. Se ele não soubesse, a traição ia ser mais severa, né? Eu acho que não seria do amor que foi grande.
Pera, desculpa.
Oh, porque pensa.
É porque eu tô escutando ódio, eu não
pensei muito nisso. Por que o Jesus ficou puto com o Judas? Porque ele sabia que ia ser traído.
Sim.
Se ele não soubesse...
Ele sabia de qualquer coisa que aconteceu na vida dele.
É, mano. Ele deixou muita coisa, tá ligado? Se ele não soubesse, ele ia agir como um ser humano normal. Ia bater no Judas. Entendeu?
Se ele não soubesse.
Se ele não soubesse. Porque a traição mata o que você não espera. Entendeu? Agora, se você tem...
Mas depende da pessoa. Se eles falam que Jesus é tão bom, assim, igual eu. Se eu for traído, eu não vou bater na pessoa.
Depende, né?
Você entende?
Tipo,
eu acho que depende da bondade da pessoa. Eles falam que Jesus é tão bom assim, ele iria ficar chateado, claro, mas eu acho que ele não chegaria a ponto de bater em alguém. Você pegou a bola?
Tu pegou a água, né, seu corno?
Ah, é verdade, tem água no carro, vamos lá pegar.
Mas
é uma garrafa de 1 litro, pega mais aí. Eu tenho só uma garrafa de 1 litro.
Pô, isso já é bom, eu peguei de 300ml.
E vocês dois?
É melhor isso que nada. Eu vou encerrar aqui então. Obrigado aí pela participação curta, mas muito especial aí do Hugo, que já tem um episódio aí com ele. É. Link na. Não
tem que
link
fazer
aqui,
outro, né?
É. Aliás, eu tenho uma parte que eu preciso fazer também. Mas vou fazer com você. É, comecei a terceira temporada, Hugo.
Do quê?
Do podcast.
Ah, é. Verdade.
Mano, eu percebi. Mano, eu sempre faço um sorte pra cacete. Eu postei 11 ontem.
Nossa.
Tipo, não. Aí eu falei, pô, mano, acho que dá pra fazer outra capa aqui e partir pra próxima temporada.
Temporada e foda-se.
É, mano, foi demais. É. Esse aí, vou encerrando aqui. Muito obrigado aí pra quem escutou. E. Na real, eu nem deveria fazer isso aqui, porque a pessoa deve estar dormindo, tá ligado?
Que pessoa?
A que escuta.
Agora?
Eu mesmo, eu nunca escuto metade dos meus episódios.
Mas por isso tá muito longo?
Não, porque eu acabo dormindo, velho. Tá com 22, que é o que
eu
tenho que falar.
Eu falo que você fala 20, tá?
Alguém tem moço?
Tem.
Eu acho que eu vou acabar quebrando.
Verdade.
Vou lá.